No futebol, tradição é algo inegociável. Não se pode comprar tradição como se compra um ponto esquerda, ou trocar como se troca de técnico. É algo intrínseco, seja em um clube, liga, ou na cultura do esporte em um país inteiro. Porém, no mundo real, todas as outras coisas negociáveis dão conta de criar novos cenários. E esse episódio retrata um cenário completamente inédito, o de uma liga artificial que possui alguns dos melhores jogadores do mundo e é financiada por um dos estados mais controversos do globo. Bem-vindos à Ágora. A carreira de um jogador é feita de dedicação fora e dentro de campo, muita sorte, mas principalmente de escolhas. E recentemente uma escolha previsível de grandes jogadores tem sido o mundo árabe. E por um bom motivo. Atualmente, 8 dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo jogam na Arábia Saudita. Essa lista conta com nomes da elite máxima do futebol como Neymar, Cristiano Ronaldo, Fabinho e Kanté.
Muito empolgado, muito feliz, né, de estar indo para uma liga nova. Cristiano Ronaldo acho que foi o pioneiro em tudo isso e todo mundo no começo chamou ele de louco, né, disso e aquilo. E hoje você está vendo que a liga está crescendo, né, cada vez mais.
Onde o Cristiano vai gera um interesse maior. E eu sabia que a Liga Árabe ia ser assim, não só agora no princípio desta época, mas tenho a certeza que no próximo ano vai mais caracos para lá.
Além de investir em jogadores, o país também compra clubes inteiros. É o caso do Newcastle, possivelmente nova potência do futebol inglês, comprado pelo Estado Árabe. E aí você me pergunta, qual o problema nessa história toda? Vamos dar nome às coisas começando por uma definição do Cambridge Dictionary que descreve esse cenário. O substantivo sportswashing, que une os termos esporte e lavagem. Abre aspas. A prática de uma organização, governo ou país, apoiando esportes ou organizando eventos esportivos como forma de melhorar a sua reputação. Fecha aspas. O professor José Paulo Florenzano, antropólogo da PUC São Paulo e nosso oráculo da vez, contextualiza.
Então, o conceito, ele aparentemente surge por volta de 2015 na Europa, no contexto da realização dos Jogos Europeus em Baku, capital do Azerbaijão, lá na região do Cáucaso.
Sede da primeira edição dos Jogos Europeus, o Azerbaijão é acusado, entre violações de direitos humanos, de realizar uma limpeza étnica com a população armênia de Nagorno-Karabakh, região historicamente conturbada.
E foi nesse contexto, então, que algumas agências não governamentais, sobretudo as que atuam mais diretamente ligadas à pauta dos direitos humanos, começaram a utilizar essa expressão para se referir a uma estratégia de usar o esporte, um evento esportivo, para, de certa maneira, desviar a atenção e projetar uma imagem positiva do que era uma imagem negativa de um Estado, de um governo envolvido no evento esportivo.
Pulamos agora para 2023, ano em que, mais do que nunca, o futebol se torna uma política de Estado para a Arábia Saudita. Nos últimos 5 anos, o esporte se tornou uma das pontes para atingir novos mercados e atrair olhares positivos para o país do Golfo Pérsico. Além de diversificar a economia, que é quase totalmente baseada no petróleo, também projeta novas perspectivas e camadas para um país controverso. Poder de investimento praticamente infinito, o Estado banca os clubes e a rivalidade dentro da própria família real saudita consegue inflamar as coisas. Cada membro da realeza possui seu clube e se torna então uma espécie de mecenas. E se você por acaso não acompanha muito o noticiário internacional, vamos abrir um rápido parênteses aqui para lembrar algumas condutas dessa monarquia. Segundo a Anistia Internacional, além de perseguir e executar ativistas pacíficos e jornalistas, o país também possui uma política discriminatória contra mulheres, utiliza tortura como rotina e ainda possui penas desumanas como amputação em seu sistema judiciário. Nos últimos anos, porém, o olhar do Estado saudita tem sido mais atento e as decisões mais estratégicas. Afinal, se você atrai holofotes, não pode dar bobeira.
A atração dessa agenda esportiva, que inclui não só o futebol, mas a Fórmula 1, o boxe, o tênis, diversas modalidades, se insere numa estratégia mais ampla e profunda de diversificação econômica, de inscrição dos países no circuito turístico, mas ao mesmo tempo de entretenimento, de educação.
E dessa maneira o país consegue também melhorar sua imagem e atrair novos eventos, e o ciclo se renova. E agora você deve estar se perguntando o que a FIFA, entidade que orienta os rumos do esporte, tem feito a respeito disso tudo. A resposta pode ser resumida nessa manchete da CNN Brasil de algumas semanas atrás. Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita, anuncia presidente da FIFA. E enquanto isso, o grande líder saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, já assume a pauta.
Se sport washing for aumentar meu PIB em 1%, então eu continuarei fazendo sport washing. Não me importo com o ter. Tenho um crescimento de 1% do PIB através do esporte e ainda pretendo aumentar mais 1,5%. Pode chamar como quiser. Vamos conseguir esse 1,5%.
Mas se o termo sports washing surgiu só em 2015, a prática que ele descreve já pôde ser vista em muitos outros momentos da história do esporte.
Essa é uma questão muito interessante, porque remete à historicidade do conceito, né? Nós sabemos que o termo é novo, relativamente novo, recente, mas a realidade que ele pretende descrever e revelar, alguns autores consideram mais antiga. Então você encontra na bibliografia sobre o tema, artigos científicos, autores que vão remontar a Copa do Mundo de 34 na Itália como sport washing. Outros vão falar da Copa de 78 na Argentina, né? Um mundial realizado num contexto de extrema brutalidade política, repressão, violação dos direitos humanos.
Mas por que o termo surgiu só agora e por que ele é tão associado aos países do Golfo Pérsico? A resposta com certeza leva em conta o olhar dos países do Ocidente, o que não é isento de conotações e estereótipos negativos, ainda mais quando falamos do Oriente Médio.
O termo surge no momento de ascensão da extrema-direita, que elege o imigrante muçulmano como inimigo número um, que justifica a construção de barreiras, muros, cercas, para proteger as identidades nacionais. Isso é um aspecto importante.
O futebol não existe em estado puro, e no fim, a batalha que você vê dentro de campo é resultado de inúmeras disputas que movimentam pessoas, organizações, países e, bem, até mesmo os egos de uma família real. O podcast Ágora fica por aqui. Apoie o jornalismo independente, apoie a Sócrates. O podcast foi realizado como parte do trabalho de conclusão de curso da dupla André Bassani e Gabriel Oliveira. Áudios extraídos dos veículos The Guardian, Beniman Sports e Sport TV de Portugal. Roteiro por Gabriel Oliveira e André Bassani, locução por Gabriel Oliveira e participação especial de Marcos Albuquerque.